Bom, boa tarde. Queria dar boa tarde ao Centro de Ensino Fundamental número 3 de Planaltina. Sejam muito bem-vindos aí à Câmara, certo? Queria falar aqui, está presente no plenário o deputado Chico Leite, deputado Evandro Garla, deputada Luzia de Paula. Os deputados aqui, Chico Leite, o microfone está aberto, viu, Chico? Chico Leite, o microfone está aberto para você dar as boas-vindas para os meninos aí.
Então, quero dar boas-vindas aos estudantes, né, e às estudantes, às professoras, aos responsáveis pelo projeto, e dizer que, na vida, a gente aprende fazendo, com o exemplo. Né? Uma boa escola é o momento do debate, da leitura. Sejam bem-vindos à casa, viu?
Evandro Garla.
Muito boa tarde a todos os alunos, todos os jovens, e parabenizar a iniciativa. Boa tarde. Ah, bom. Parabenizar a iniciativa dos professores e professoras de estarem trazendo vocês aqui, justamente, que essa aqui é a casa de vocês, é a casa do povo. E é justamente a partir daqui que saem as leis, que vamos estar dirigindo o nosso Distrito Federal. E vocês, já é importante vocês estarem conhecendo aqui a Casa do Povo. Acabamos de sair, todo o Brasil, menos do Distrito Federal, de uma grande campanha eleitoral, principalmente no entorno. E aqui não tem eleição, mas em 2014 é natural que tem. Mas vocês estão acompanhando todo esse processo eleitoral pelo país, e isso passa... Aqui hoje passa pela Câmara Legislativa. E vocês estarem conhecendo um pouquinho do processo legislativo que faz parte, né, da sua participação daqui a alguns anos. Então, eu parabenizo mais uma vez vocês aí. Até mais.
Deputada Luzia de Paula.
Quero cumprimentar, dando uma boa tarde aos alunos, aos professores, parabenizar a escola por propiciar esse momento a vocês, e dizer a vocês que espero um de vocês, uma de vocês, muito em breve, daqui uns 10 anos, sentado aqui nessa minha cadeira, para poder devolver à sociedade a beleza que vocês hoje fazem com que essa sociedade possua. Então, um beijo no coração de todos vocês e obrigado pela presença.
Deputada Celina.
Primeiro, eu quero saudar aqui esses jovens, até porque eu sou fruto dessa juventude, né? Eu fui a primeira secretária de juventude do Distrito Federal e hoje eu me sinto parlamentar representando essa juventude. Então, sejam bem-vindos. A Câmara Legislativa, nós temos aqui 24 parlamentares que representam vocês, as suas ansiedades, né? E a gente sabe que a juventude precisa de tudo. Principalmente, deputado Joey, as nossas escolas públicas, porque a gente vê aí as professoras corajosas, né, com as escolas sucateadas, tentando fazer mais do que muitas vezes elas podem, do que o Estado dá, a questão da estrutura, mas a gente não pode ser a 78ª economia do mundo, sendo a sexta economia do mundo, sendo a 78ª em termos de educação. A China é o que ela é hoje, porque ela investiu na educação. Então, a gente sabe a importância dos jovens primeiro exercer a sua cidadania, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, vindo conhecer os parlamentares, os deputados, porque muita gente fala assim, eu não gosto de política. A gente, muitas vezes, não gosta dos políticos, porque quando falta o ônibus, o transporte, o emprego, tudo isso faz parte da política. Então, sejam bem-vindos. Eu quero parabenizar as professoras, né, que fizeram esse ato, que, antes de tudo, é um ato de cidadania. E vocês, com certeza, a deputada Luzia colocou isso. Eu sou o fruto dessa juventude. Quem sabe, daqui uns anos, eu não acho que nem 10, viu, professoras, daqui 5, 6 anos, vocês também podem estar aqui. Parabéns.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2012, terça-feira, às 16 horas e 2 minutos. Quero parabenizar também a Escola Legislativa, dar as boas-vindas aos alunos lá da cidade de Planaltina. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa. Aqui é a Casa do Povo, a marca que foi escolhida pela população do Distrito Federal. Demonstra isso, inclusive, tem no seu slogan que a casa é sua, entre que a casa é sua. Então, podem ficar à vontade, vocês são cidadãos do futuro, com certeza, qualquer um de vocês, inclusive, pode estar aqui no futuro, sendo deputado distrital, presidente da Câmara ou em qualquer outra função. Quiçá que seja um de vocês, justamente alunos de escola pública, que possa ser governador do Distrito Federal, que aí tem conhecimento também da escola pública, da necessidade do povo do Distrito Federal, e que essa casa possa cada vez mais investir na educação pública, nas instituições públicas que são quem contemplam, principalmente, a população de baixa renda dessa cidade. Que a Câmara possa continuar votando projetos, que possa dar cada dia mais condições de que vocês possam ter um aprendizado muito melhor. Toda nação, todo Estado que investe em conhecimento, se desenvolve e consegue, com certeza, chegar ao patamar de primeiro mundo. Essa é a experiência e o exemplo que nós temos tido de outros países, inclusive. Então, que o Brasil, o Distrito Federal, possa investir na educação, no conhecimento, para que a gente possa ter uma nação, uma sociedade muito mais justa e igualitária. Agradecer a presença dos parlamentares, deputado Chico Vigilante, Arlete Sampaio, Chico Leite, Luzia de Paula, Joy Vale, e os demais parlamentares que estavam na reunião do Colégio de Líderes, onde nós estávamos construindo um acordo para fazermos as discussões e as votações a partir do dia de hoje. Também, deputado Evandro Garla, desculpa, não tinha visto Vossa Excelência conversando ali com o Maurílio, então também agradecer a presença de Vossa Excelência aqui no plenário. Solicito o deputado Joy Vale que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 382 de 2012 do Poder Executivo, que comunica a sanção do Projeto de Lei 1109 de 2012. Mensagem número 383 de 2012 do Poder Executivo, que comunica veto parcial ao Projeto de Lei 1107 de 2012. Mensagem número 384 de 2012 do Poder Executivo, que encaminha Projeto de Lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 13.409.565. Mensagem número 386 de 2012 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 200.000. Mensagem número 387 de 2012 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 4.358.000. Mensagem número 388 de 2012 do Poder Executivo, que encaminha a proposta de alteração parcial do Projeto de Lei número 1113 de 2012, que versa sobre o orçamento do Distrito Federal para o exercício de 2013. Mensagem número 389 de 2012 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que autoriza a doação do imóvel que especifica a União. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que estabelece regras sobre descarte de medicamentos como medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública e da outras providências. Projeto de lei do Dr. Michel e outros, que altera dispositivos da Lei número 4.019, de 25 de setembro de 2007, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais funcionais da administração direta do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do deputado Cláudio Abrantes, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jonas dos Santos Banhos Júnior. Três requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, dois requerimentos da deputada Luzia de Paula.
Obrigado, deputado Joy Vale. Comunicado da presidência. Esta presidência retifica que, na 83ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de setembro, constavam do expediente 8 indicações à deputada Luzia de Paula, e não apenas 7, como foi anunciado. Então, solicito, está aqui grafito também, claro, fica gravado o sistema de som, a retificação da leitura feita no dia 25 de setembro. Nós temos duas categorias que estão aqui hoje para participarem da sessão Ocupar a Galeria. Assim que as crianças se retirarem da galeria, a Copol vai liberar a entrada dos TecPens, agentes penitenciários, e também dos técnicos fazendários que se encontram ali com as senhas já para fazerem, para ocuparem a galeria desta casa e acompanharem a sessão ordinária do dia de hoje. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Joy Valle para falar pelo bloco do PEM. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Presidente, senhores deputados, imprensa, venho e ocupo a tribuna hoje para falar de um assunto extremamente importante para a nossa cidade, que é a questão da coleta seletiva. Nós temos nessa casa uma frente parlamentar ambientalista e que é composta por vários grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho trabalha a questão dos resíduos e propôs, a partir de várias reuniões e audiências públicas, a política distrital de resíduos, que vem a cumprir um papel importante, já que temos uma política nacional de resíduos sólidos. Nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito um trabalho desde o começo do ano passado, junto com a SLU, buscando as melhores práticas na questão da coleta seletiva. E temos, então, a partir do grupo de trabalho formado, com a participação tanto da Secretaria de Meio Ambiente, quanto da SLU, e quanto de outras instituições governamentais e não governamentais, sugestões a dar para o governo. Essas sugestões vão ser encaminhadas, presidente. Peço que isso fique nas notas taquigráficas e que a gente possa fazer as sugestões do grupo de trabalho para a implementação da coleta seletiva e a implementação de uma política distrital de resíduos sólidos. Então, eu queria registrar nesse momento a importância de que isso aconteça na nossa capital, dizendo também que participa ativamente de todos os grupos os catadores de materiais recicláveis aqui do Distrito Federal. E que o governo, o nosso governo, possa dar a importância devida a essa categoria aqui no Distrito Federal. Eles, para todo o nosso, compondo todo o trabalho, compondo os grupos, têm um nível de organização extremamente interessante na nossa capital, que pode-se dizer que é um exemplo para todo o Brasil, e podem participar ativamente da coleta seletiva como protagonistas desse processo. E no nosso entendimento, é extremamente inovador, é extremamente importante e interessante que nós criemos, inclusive, uma participação ativa dos grupos de catadores no processo da coleta seletiva. E essa é uma sugestão que o grupo de trabalho, que a Frente Parlamentar Ambientalista, está colocando à disposição do governo. Uma parte da deputada Arlete Sampaio.
Deputado Joy Valle, concordando com Vossa Excelência em toto, eu acrescento dizendo que, na minha gestão do primeiro ano que estive na Sedeste, nós criamos um comitê intersecretarias para tratar da questão dos catadores. Esse comitê é coordenado pela Sedeste, mas várias secretarias compõem esse comitê. À frente da Sedeste está uma companheira que trabalhou conosco no MDS, se deve conhecer a Jaira, e temos justamente feito esse trabalho de buscar resolver as pendências relativas à construção de galpões. Né? Fizemos um trabalho intenso de cadastramento dos catadores para os programas sociais e concordo inteiramente com Vossa Excelência que não é possível pensar assim, numa política de resíduos sólidos para o Distrito Federal sem ter como perspectiva fortalecimento das cooperativas de catadores e a construção de uma efetiva cadeia produtiva para reciclagem no Distrito Federal, levando em conta esses agrupamentos. Nós sabemos, né, que há uma tentação enorme por parte dos empresários de buscar outras soluções que aparentemente são mais fáceis, mas essa solução é a que atende, de fato, ao programa de geração de emprego e renda para a população de catadores. Portanto, eu quero me somar à sua preocupação e dizer que, efetivamente, estamos buscando, junto a esse comitê, fazer com que ele seja efetivo na proteção e na indicação de que as cooperativas têm que ter um papel essencial dentro da política de resíduos sólidos do Distrito Federal.
Muito obrigado, deputada Arlete. Sem dúvida nenhuma, a doutora Jaira uma participante ativa dos grupos de trabalho, das reuniões, acompanha de perto, é uma apaixonada pelo assunto e realmente faz um trabalho fantástico. Essa integração e essa coerência é que nós precisamos efetivamente. Se eu tenho uma construção sendo feita dentro de uma lógica progressista, onde a inclusão produtiva dos catadores é foco, nós precisamos efetivamente que isso se torne realmente uma realidade, concluindo todo um processo amadurecido ao longo de mais de 18 meses com a participação do Legislativo e de várias secretarias do nosso governo. Então, presidente, era nesse intuito que eu queria colocar a importância fundamental desta casa, organizando os grupos de trabalho, mas também contribuindo para essa construção de uma solução clara, discutida, construída coletivamente com a inclusão produtiva dos catadores, que são uma categoria organizada na nossa cidade, além de ser uma categoria organizada, tem todo o potencial de protagonizar uma questão extremamente inovadora na coleta seletiva na capital do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos, pela liderança do PT e PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, deputado Chico Leite, falar do orgulho de pertencer a um partido que tem como líder o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nós assistimos, deputado Patrício, nos últimos 30 dias, como disse o secretário Gilberto Carvalho, uma verdadeira sairavada em cima do nosso partido. Nunca um partido apanhou tanto como o Partido dos Trabalhadores apanhou nesses últimos 30 dias. Mas esse partido, que tem na figura do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, as pessoas que lideram efetivamente, ele sai, deputado Rony Neme, fortalecido dessas eleições municipais. Mas o mais importante é verificar que os partidos que dão sustentação política à presidenta Dilma saíram, todos eles, fortalecidos desse processo. Mas é muito importante, deputado Chico Leite, verificar o crescimento do Partido dos Trabalhadores. O PT é o partido, e agora não é história de pesquisa, porque as pesquisas são muito manipuláveis de acordo com os interesses da elite dominante desse país. Eles tentaram, até o último momento, tirar o Fernando Haddad do segundo turno. Esse era o objetivo dos grandes meios de comunicação desse país. Esqueceram eles de que quem decide o destino desse país são os eleitores. Os eleitores deram a resposta. Quando o nosso partido elege a maior bancada de vereadores da sua história, a maior bancada de prefeitos da sua história, e é o mais votado em todo o território nacional. Isso dá orgulho. Dá muito orgulho em verificar a resposta que os nossos eleitores deram. Agora, deputado Patrício, o mais importante é verificar também o cinismo de determinados chamados colunistas políticos, que acha que, deputado Chico Leite, porque tem uma caneta na mão, um microfone ou um gravador, acha que são donos da opinião pública. E é o que já dizia o Lula, na verdade não é opinião pública, é opinião publicada. Portanto, eles incentivaram a todo instante Gilberto de Mestar, Eliana Cantanhede, Arnaldo Jabô e outros, só verificar os comentários como é que se dava, no sentido da desqualificação do PT. E agora, quando o PT passa para o segundo turno, eu tive o cuidado de avaliar no dia de ontem e no dia de hoje, os mesmos comentaristas, eles que fizeram o massacre que fizeram em cima do PT, dizendo agora que está na hora de discutir propostas. Porque o PT vai começar a falar dos outros também. Fernando Haddad já começou hoje, deputado Wagner de Roura, a mostrar quem é o senhor Serra. Quem está atrás do Serra? Os escândalos do sociólogo, né, do príncipe da sociologia brasileira, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que abafou com o engavetador-geral da República todos os escândalos da época do seu governo. Ao contrário do presidente Lula, que escancarou tudo. Essa é a diferença de um estadista para um que não tinha compromisso nenhum com a democracia, muito menos com o fortalecimento do sistema democrático. Portanto, eu quero dizer na tarde de hoje que eu estou extremamente feliz de ser petista, que eu estou radiante de alegria de verificar a resposta que meu partido está dando aos seus detratores. E essa é a grande demonstração de que o eleitor brasileiro não tem dono. Ai de quem achar que o eleitor é propriedade de alguém. A resposta que foi dada nas urnas e que certamente, deputado Wagner Rory, será completada agora no segundo turno. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Wagner.
Vigilante, eu estava na cidade de Belo Horizonte e de Betim nesse final de semana no processo eleitoral que ocorreu em nosso país. Eu quero dizer para Vossa Excelência que um partido que tem militância, um partido que tem inserção social e um partido que não é de pessoas perfeitas, mas que tem um projeto socialmente transformador para o povo brasileiro, ele naturalmente tem que enfrentar e vai enfrentar, até porque nisso ele é diferente. Portanto, o Partido dos Trabalhadores, a maior símbolo que significa a sua fala foi o resultado na cidade de Osasco. É extremamente interessante ouvir a declaração do prefeito recém-eleito na cidade de Uberlândia, segunda cidade de Minas Gerais, com quase 450 mil habitantes, um companheiro de todos nós, conhecido de todos nós, que é o deputado Gilmar Machado. Ele dizendo, o primeiro prefeito do PT, numa cidade que é talvez a capital do agronegócio, um negro, um evangélico, hoje, depois de 4 mandatos, deputado federal, e 2 mandatos de deputado estadual, demonstra, com quase 70% da votação, demonstra efetivamente o que é a diferença daqueles que constroem a vida pública através de um compromisso na sua história de vida, na sua caminhada de transformação no interior da sociedade. Eu felicito Vossa Excelência, porque nesses momentos de desafio que o Partido dos Trabalhadores vem enfrentando, para nós é um motivo de muito orgulho. E o Serra, quando falou sobre o resultado, é muito interessante que ele é uma candidatura que tem apoio do governo do Estado, tem apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo, tanto é verdade que ao lado dele estava o Kassab e que foi, ao mesmo tempo, aquele ônus que trouxe para ele o resultado que ele achava que ia ser eleito no primeiro turno. E demonstrou que quando a sociedade depara com um projeto, com uma esperança, com um horizonte, não tenha dúvida, deputado Chico Vigilante, a resposta da população vem. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é a história que o PT traz nos seus acertos e erros, mas, acima de tudo, um partido que tem o compromisso transformador com a população brasileira. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Acho, deputado Wagner Rory, muito importante também o registro que precisa ser feito da passagem do economista Márcio Postma para o segundo turno na cidade de Campinas. Eu conheço o Márcio, ele era um jovem economista aqui no Distrito Federal, era chefe do escritório regional aqui do DIES, portanto, é um homem que teve a vida inteira e tem essa vida dedicada às causas sociais. E que, incentivado pelo presidente Lula, vai para uma campanha difícil, como foi essa de Campinas, vai para o segundo turno e, certamente, com a vontade, com o poder de Deus, haverá de ganhar aquela eleição. Portanto, são momentos Assim, Vossa Excelência já citou o caso, o fato acontecido em Osasco, da gente ter ganho no primeiro turno, o Marinho ganhar no primeiro turno em São Bernardo do Campo com aproximadamente 70% dos votos válidos, né? Portanto, é algo realmente fantástico o que acontece nesse país, nesse momento, com o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
Deputado, mas eu quero... Eu queria pedir uma parte, Vossa Excelência.
Conselho a parte, Vossa Excelência.
Na verdade, eu fiquei ouvindo Vossa Excelência falar com muita propriedade sobre as eleições do entorno, e citou, inclusive, a fala do ministro Gilberto Carvalho, que fala sobre o ataque que o PT sofreu nos últimos 3 meses. E depois o deputado Vasni também fez com muita propriedade, citando aqui vários exemplos, inclusive. Na verdade, nós não ficamos 3 meses apanhando, né, deputado Chico Vigilante? Nós estamos apanhando desde que o presidente Lula assumiu o governo em 2002. Desde lá que alguns veículos de comunicação vêm tentando construir ou desconstruir a imagem do ex-presidente Lula. E o ex-presidente Lula foi reeleito no segundo mandato, no segundo turno, quando muitos acreditavam que ele seria derrotado. E o projeto estabelecido pelo PT, Partido dos Trabalhadores, com uma ampla aliança construída pelo presidente Lula, que sabiamente soube trazer vários partidos para sua base de governo, e que conseguiu, inclusive, mudar a realidade desse país, aonde distribuiu renda, principalmente no norte e nordeste desse país, para a população mais carente. Eu me lembro, inclusive, deputado Chico Vigilante, quando nós passamos por uma crise internacional, a maior crise que nós vivemos depois da crise de 1929, do sistema financeiro, quando quebrou o sistema financeiro, e o presidente Lula disse que seria uma marolinha. E muitos veículos de comunicação disseram que ele era irresponsável. E o presidente Lula conduziu o Brasil e passou pela crise e o Brasil cresceu. O presidente Lula que colocou a mão no ombro da atual presidente da República, a primeira mulher eleita presidente da República, presidente Dilma, que muitos diziam que ela não seria eleita porque ela não era conhecida. E quando chegava o nome da Dilma no Norte e Nordeste, as pessoas diziam assim, quem é a Dilma? Não, se for o Lula, nós vamos votar no candidato do Lula. E o presidente Lula elegeu a Dilma presidente do Brasil, que hoje tem a maior avaliação positiva de um presidente da República no seu segundo ano de governo, o que mostra que a presidente Dilma vem conduzindo o Brasil da maneira mais correta possível. Por mais que haja críticas, e é importante, inclusive, deputado Chico Leite, deputado Arleste, deputado Chico Vigilante, que hajam críticas, que a oposição possa criticar, inclusive, para que a gente possa corrigir os rumos e realmente governar para a população mais pobre desse país. Mais pobre desse país. Muitas pessoas esquecem, deputado Chico Vigilante, que quando o presidente Lula assumiu o governo, o Brasil havia praticamente acabado com o setor público. As principais empresas tinham sido privatizadas. E o servidor público estava praticamente com... Nós estávamos com todo o serviço nos ministérios, inclusive nós convivemos aqui, temos o privilégio de conviver nas planadas dos ministérios, nós tínhamos praticamente só serviços terceirizados. E o presidente Lula começou a fazer concursos públicos, a empregar servidores públicos, a melhorar os salários e, principalmente, a implementar plano de cargos e salários. E hoje a realidade do servidor público federal mudou. E nós viemos sofrendo ataques, porque muitos achavam que nós perderíamos em primeiro turno ou não iríamos para o segundo turno em São Paulo. E a imprensa atacou o tempo inteiro. E colocava o Fernando Haddad na terceira ou na quarta colocação. E o Haddad saiu na frente e vai agora disputar o segundo turno lá no estado de São Paulo, a maior prefeitura desse país. E a sociedade vai dar o seu reconhecimento. Mas é preciso, inclusive, ter muita coerência e muita serenidade ao ler aquilo que alguns jornalistas e alguns veículos de comunicação publicam. E aí, se nós pegarmos a nível nacional, alguns veículos de comunicação, como Vossa Excelência colocou, mas não citou o veículo, com muita propriedade, inclusive, porque Vossa Excelência já foi deputado federal, inclusive, sabe como funciona, colocaram que a estrela apagou. Vossa Excelência leu hoje dos jornais e revistas que a estrela apagou. E é engraçado que a estrela continua mais acesa do que nunca, deputado Chico Vigilante. Até porque nós saímos de 555 prefeituras em 2008 para 624 prefeituras agora em 2012. Um aumento de 14% nas prefeituras. Mas a imprensa não tem coragem de dizer isso. Alguns veículos de comunicação jogam, inclusive, o contrário, que ontem nós vimos aqui em Brasília, que alguns tinham saído vitoriosos e o governo do PT, do governador Guinelli, tinha sido derrotado. Talvez não tenha acompanhado as eleições do entorno, se a gente vier para o lado do entorno. Porque nós ganhamos aqui muitas prefeituras. Na verdade, 15 prefeituras fazem parte da base de apoio do governador Agnello. Nem o ex-governador Ruiz conseguiu fazer isso.
Nem o ex-governador Roriz e nem o ex-governador José Roberto Arruda. E é importante, inclusive, dizer que o governador estava viajando e deixou os seus soldados aqui cerrando fileiras, como Vossa Excelência, deputado Chico Leite, deputado Arlete, deputado Vazir de Rui, para que nós pudéssemos fazer a campanha e levar a essa realidade. E nós vencemos. O PSDB perdeu Valparaíso, Luziânia e Novo Gama, só para dar uma demonstração. E nós ganhamos em Goiânia em primeiro turno. Em primeiro turno. Então nós ganhamos já no primeiro turno 624 prefeituras. Nós elegemos a maior bancada, mas alguns veículos de comunicação colocaram que nós só elegemos uma prefeitura. Mas é importante que eles falem isso, inclusive, porque depois do segundo turno, quando a presidente Dilma, que já deu a declaração no seu sexto mês de governo, não foi nesse ano 2012, foi no ano 2011, deputado Chico Vigilante, que vai investir no entorno mais do que qualquer governo investiu. Quando mudar a realidade da população do entorno, porque agora nós temos os nossos prefeituras, os nossos aliados, a nossa base de apoio, aí a população vai sentir como é governar para a população mais pobre, carente, necessitada desse país. E eu não tenho dúvida que no segundo turno nós vamos crescer mais ainda, deputado Chico Vigilante. E para aqueles que acham que a estrela apagou, ela está mais viva do que nunca, deputado Arlete Sampaio. E aí, podem criticar, podem bater, podem antecipar o julgamento do Mensalão, como fizeram, que não influenciou. Ao invés de diminuir, nós crescemos, inclusive. E nós, do PT, ao invés de sairmos do PT, nós cerramos fileira. Cerramos fileira porque nós fomos, como dizem no interior do nosso partido, nós fomos forjados no alho, né, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante. E o nosso lombo endurece porque nós estamos acostumados a apanhar muito. E nós vamos continuar crescendo. É igual massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais a gente cresce. Então a gente vai continuar crescendo, trabalhando para a população com muita responsabilidade, com muita coerência, com muita serenidade, para mudar a realidade e a vida da população pobre desse país, mas sem fisiologismo. Sem fisiologismo. Com política pública que muda de verdade a vida do povo. A vida do povo. E eu tenho dito em todas as cidades que vou, que eu não tenho medo do julgamento em 2014. Podem antecipar o julgamento. Mas em 2014 eu não tenho medo de olhar olho no olho para que seja feito o julgamento pelo povo do Distrito Federal e pela população no Brasil inteiro. Porque nós temos um projeto de 4 anos e um projeto já de 12 anos, de 10 anos a nível de Brasil. Então, Vossa Excelência, parabéns pelo discurso, parabéns pela vossa intervenção e parabéns por ser um pioneiro e que foi quem fundou o PT aqui no Distrito Federal. Parabéns a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora ao meu pronunciamento e queria... deputado presidente Patrício, acrescentar neste minuto final uma outra vitória que me deixa extremamente feliz, deputado Chico Leite, que é a vitória do presidente Chávez na Venezuela. Quer dizer, o Chávez, deputado Patrício, só exemplo, do presidente Lula, enfrentou todo tipo de dificuldade naquele país irmão e ganhou as eleições de maneira legítima, ganha a eleição no primeiro turno. E nós já vimos hoje, deputado Patrício, os empresários brasileiros dizendo que estão animados a investir cada vez mais na Venezuela. E esse investimento traz emprego para o nosso povo, através dos produtos que a gente produz aqui, traz divisa através da comercialização que é feita na base do dólar. Portanto, foi muito importante, do ponto de vista do contexto latino-americano, a vitória do presidente Chávez ali na Venezuela. Eu quero, ao final do meu pronunciamento, deputado Patrício, nós tivemos a reunião há pouco do Colégio de Líderes, nós combinamos com Vossa Excelência que, em havendo quórum, nós iremos votar o projeto da carreira fazendária. Portanto, esse é um entendimento do nosso Colégio de Líderes e vamos agora torcer, não é, deputado Rony Neme, Vossa Excelência, que é um baluarte dessa causa também, vamos pedir para que os deputados venham a plenário, para que a gente possa completar o quórum e possamos hoje votar esse projeto, que é um projeto fundamental, é um projeto importante para essa categoria tão sofrida, mas que vai ter os seus direitos assegurados através dessa lei. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Rony, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar os pares, a imprensa, ao pessoal do Sindifaz aqui presente, pessoal do Sindireta, de todos da carreira fazendária, o pessoal também que está aí dos agentes penitenciários. Mas eu queria aqui, presidente, dizer a Vossa Excelência o seguinte. Eu encontrei ali com a Eunice, que é o AG lá da Secretaria de Fazenda, até tomei a liberdade de colocá-la aqui dentro do plenário, porque nós estávamos discutindo na reunião de líderes, e a gente vai, se tiver coro, eu disse a vocês quando entrei, que nós tínhamos programado para voltar amanhã. E um rapaz, um senhor, um rapaz para mim, Rony, mas nós fechamos todas, está fechada as agências. Então, na reunião de líderes, foi ponderado, que essa mobilização de vocês é importante, e o deputado Chico Vigilante colocou isso muito bem, mas prejudica muito o contribuinte que vai lá. Então, nós vamos fazer um esforço para tentar votar hoje, certo? Mas presta atenção, para isso, ainda tem alguns pontos que o secretário Willemann, nós estamos tentando algumas dúvidas que tem no projeto, para que a gente possa, por isso que eu pedi a Eunice para entrar aqui, e nós vamos descer lá e vamos tentar ver se a gente arredonda o projeto para votar hoje o mais rápido possível. Tá bom? Isso não é uma decisão do deputado, é decisão do Colégio de Líderes, presidida pelo deputado Patrício, o deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, deputado Eliana Pedrosa, deputado Israel, que são os líderes, representam os deputados, nós fizemos essa ponderação. Então, a gente vai tentar votar hoje para que a gente possa avançar nesse processo. Sabemos que tem vários servidores que estão correndo o risco de serem devolvidos, não é isso? Vocês já externaram todo esse problema. Então, a gente está tentando fazer o máximo possível. Mas, primeiro, é preciso que tenha quórum, né? A gente precisa ter o quórum aqui para que a gente possa votar. E aí, presidente, eu queria fazer esse apelo à Vossa Excelência. Havendo o quórum, a gente pedir aos líderes, se a gente conseguir o quórum, que a gente, na hora que conseguir o quórum para votar, a gente pudesse interromper, e aí é lógico que um acordo, as falações, que todo, regimentalmente todo mundo tem direito, mas que a gente possa votar para que a gente possa garantir a esses trabalhadores a continuidade, a tranquilidade que eles precisam ter, porque é um trabalho muito importante. Nós já contemplamos as outras categorias da Fazenda e essa categoria precisa e merece também ser contemplada. Obrigado.
Eu ia pedir uma parte da sua fala. Tudo bem, é porque ele vai ter que responder, mas tudo bem. Eu posso fazer a questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Deputado Rony, nós recebemos, inclusive da própria categoria, algumas solicitações de emendas parlamentares, para melhorar o projeto. E a gente quer saber se há possibilidade da gente negociar isso no plenário, aqui, né, porque a gente sabe que os projetos, todos eles que vieram do Executivo, essa casa aqui, melhorou quase que em 100% todos os projetos. Vossa Excelência, inclusive, recebeu alguns presidentes de sindicato, e a gente quer saber se dentro dessa negociação com o secretário Willemann, há essa possibilidade da gente, inclusive, melhorar o projeto.
Deputada, não tem dificuldade. Eu só pediria o seguinte, as emendas já foram protocoladas aqui de plenário? Estão com a senhora ou com a assessoria?
Tá aqui,
podia passar, que a gente sentaria ali embaixo.
Com o próprio presidente, com o próprio pessoal
do
sindicato.
A gente sentaria ali embaixo na sala de reuniões. Enquanto os deputados vão falando, enquanto o quórum não consolida, a gente vai discutindo uma por uma.
Não,
otimiza.
Não, inclusive,
tem dificuldade.
Eu vou fazer um telefonema para a deputada Liliane para ajudar a completar o quórum aqui, que é interesse da população.
Okay. Okay.
E a gente vai estar junto, mas a gente pede também.
Pede a sua assessoria, que aí a gente desce ali.
Okay.
Analisa uma por uma.
Obrigado, deputado Rony. Deputada Celina. Questão de ordem, deputado Vazinho de Rua.
Senhor presidente, eu, até na qualidade de relator na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, gostaria de ter conhecimento dessas emendas, porque a comissão já apreciou a matéria e estou entendendo que são emendas de plenário. Né? Seria bom a gente ter conhecimento delas, porque até o momento também não fui informado de emendas, porque na Comissão de Economia já foi apreciado. Mas o que vier de positivo, é importante deixar claro que em matéria de impacto de servidor é prerrogativa da iniciativa do Poder Executivo, e a gente não pode incorrer em qualquer risco de inconstitucionalidade no projeto. Eu só deixo esse alerta porque gostaria de conhecer as emendas para não ser atropelado aí por falta de conhecimento. Mas, por gentileza, gostaria de ter acesso a essas propostas.
Da sua parte, a vossa excelência, deputado Rony.
É só dizer, deputado Azir, é que eu também não conheço as emendas. Aí o que a gente pode fazer, enquanto o coro não chega, essas emendas vão ter que ser lidas aqui, porque são emendas de plenário. Mas se a gente já puder ver se são passíveis ou não, de acordo, se contribui ou não, se não há nenhum prejuízo, que é o que os servidores não querem, é postergar mais esse assunto. Querem que aprove logo, o projeto foi acordado, então a gente dá tempo de fazer isso, as coisas não são excludentes. Nós podemos ir fazendo a reunião, vendo o que é possível, o que for possível é lido aqui e a gente vota. Deputado Arlete Sampaio.
Deputado Ronen Nehmer, o que nós acertamos lá no Colégio de Líderes não tem nenhuma contradição com o que está sendo caminhado aqui. É bom que os servidores aqui compreendam. O senhor já falou, mas eu quero repetir. Nós acertamos que votaríamos o primeiro turno hoje, sem prejuízo da discussão das pendências ainda existentes. E se fosse possível nós acertarmos as pendências, votaríamos também o segundo turno hoje. Então, esse foi o acordo feito. Então, o que eu queria pedir, como o senhor já encaminhou, primeiro, é que os parlamentares que estão na casa, eu sei que vários parlamentares em vários lugares, desçam para a gente poder votar e atender essa categoria. E que a gente possa votar no primeiro turno e em seguida reunir e fazer os acertos para ver se é possível votar hoje ainda no segundo turno.
Questão de ordem, deputado Rony.
Deputado Rony, Vossa Excelência é testemunha, porque participou diretamente. Esse, na verdade, é um projeto do Executivo, mas um projeto amplamente debatido com a carreira. Inclusive, houve assembleias lá dentro da própria Secretaria da Fazenda para que o projeto surgisse. Depois o projeto foi para a Secretaria de Administração. Nós continuamos acompanhando de perto e a categoria participando diretamente da elaboração. Nós estamos hoje com um problema sério, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando uma outra lei inconstitucional, porque tinha algumas emendas com vista de iniciativa. Portanto, que eu assumo o compromisso com a categoria, porque assumi desde o primeiro momento, é de que nós vamos votar do jeito que eles querem, sem nenhuma inconstitucionalidade. Nós não vamos correr mais nenhum risco. Nós não queremos uma sombra de inconstitucionalidade nesse projeto.
É isso. Questão de ordem, deputada Celina.
Primeiro é importante esclarecer que jamais a gente apresentaria nenhuma emenda inconstitucional, até porque eu votei sozinha no PEDOT contra, porque não quero fazer leis inconstitucionais. Então, jamais eu iria contra o que eu acredito. O que a gente está pedindo aqui, para o senhor ter exemplo do que eu estou falando, nós não podemos condicionar a gratificação da categoria dessa aprovação popular. Nós temos que fazer um projeto aqui onde que a gratificação deles é um direito e não vai passar por segundo, terceiras pessoas para aprovar a gratificação. Ou é a gratificação ou não é. São coisas pequenas que esse texto pode ser melhorado sem inconstitucionalidade. E se existe emenda de plenário, não existe inconstitucionalidade. Agora, aqui a base aliada ela é maior, ela tem condição de ou revogar ou falar, olha, aqui a gente não aceita, e a gente vai dar o quórum para votar isso em primeiro e segundo turno hoje. O que a gente não aceita é tentar desconstruir uma tentativa de melhoria de um projeto para falar que a gente não quer votar, porque é muito fácil. Se a oposição sair daqui, o quórum cai, nós vamos votar junto com vocês. O que a gente quer é melhorar ainda mais o projeto, é importante deixar isso claro.
Bom, eu acho melhor a gente passar na prática, analisar, né, com o Vili, mas analisar uma por uma e a gente possa efetivamente trazer sossego para o coração de todas as pessoas da carreira fazendária. É isso.
Obrigado, deputado Rony. Dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra a deputada Helena Pedrosa. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Questão de ordem, deputado Vasnir de Rove.
Presidente, eu gostaria de pedir que fosse transcrito nos anais dessa casa um artigo que não é de hoje, mas que guarda, ele é final de agosto desse ano, uma informação extremamente prazerosa para nós que militamos e com certeza para Sua Excelência, que é oriundo da Corporação da Polícia Militar, onde um professor da Universidade de Rondônia, doutorado, ele, professor na área de ciência jurídica e doutorado pela Universidade de São Paulo, faz um explícito elogio à qualidade profissional e à formação intelectual dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Não apenas oficiais com doutorados, mas também cabos, quer dizer, pessoas que estão no início da carreira e com formação de mestrado, com amplo reconhecimento em universidades de notório saber, como a Universidade de Brasília. Eu peço, então, Vossa Excelência, que dê, como lido, esse referido artigo para sua devida publicação nos anais dessa casa.
Ok, deputado Vaz de Jô, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a assessoria que possa providenciar. Com a palavra, por 5 minutos, deputada Helena Pedrosa.
Obrigada, senhor presidente, prezados colegas, a turma toda aí da galeria. Eu gostaria de dizer que o meu partido, aqui na Câmara Legislativa, somos 4 parlamentares e todos eles estamos aqui hoje para poder apoiar a votação do projeto das carreiras fazendárias e do PROCON. Né? É um compromisso do PSD, é um compromisso de cada um de nós parlamentares e nós estamos aqui prontos para fazer essa votação. Também gostaria de dizer aí aos agentes penitenciários que é posição também do bloco do PSD que vocês possam ter o porte de armas. Então nós estamos absolutamente fechados com isso. O deputado Wellington, a deputada Celina Leão têm sido incansáveis para trazer esse assunto para a pauta e a gente espera que em muito pouco tempo esse projeto chegue aqui ao plenário para votação, é o que nós estamos pedindo. Né? Bom, feitas essas considerações, que eu acho importante que vocês saibam qual é a posição do partido em relação ao que está acontecendo com as categorias profissionais, eu vou entrar diretamente aqui no meu pronunciamento. Eu queria parabenizar os nobres deputados Arlete Sampaio e Azir de Ruri pela iniciativa de debater na manhã de hoje, em audiência pública, a política de educação infantil do Distrito Federal, especialmente por estarmos na Semana da Criança. Infelizmente, por cumprir uma agenda médica hoje na parte da manhã, não pude participar desta audiência. É de conhecimento público que a criança tem a sua vida educacional iniciada em creche, terá melhor desempenho em sua vida educacional com performance psicopedagógica superior às que não têm acesso a esta política pública. Além disso, os pais desta criança terão mais condições de trabalhar e buscar recursos para uma vida mais digna de sua família. Estudos já comprovaram que mães que têm condições de colocar seus filhos em creches possuem maior remuneração e menos rotatividade de trabalho. A partir de 2007, com o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Brasil avançou na educação infantil, em especial no atendimento em creches e na ampliação da educação infantil de 4 a 5 anos. Meu trabalho como secretária na SEDESTE, no período de 2007 a 2009, propiciou o atendimento de cerca de 10 mil crianças em creches. Conveniamos com a Secretaria de Educação para que este período em que as crianças estão nas creches seja um momento de evolução no processo educacional. Lamentavelmente, ainda temos muito a evoluir e a construção de creches, jardins de infância e centros de primeira infância é muito importante e fundamental para sanarmos esta dívida com a sociedade. Mas não temos como voltar no tempo de vida das crianças, e a cada dia que se passa, muitas crianças deixam de ter atendimento em creches e na educação infantil. precisamos avançar mais rápido. Das 5 obras de educação infantil empenhadas neste ano, 4 são de licitação que se iniciaram em 2010. O GDF já recebeu até junho de 2012 do governo federal 9 bilhões de reais para a construção de creches. Desse valor, nenhum real foi executado. É preciso que aceleremos os processos licitatórios para a construção, de forma a não corrermos o risco de perdermos este recurso e ou deixarmos de receber mais no futuro. Temos também que alocar recursos da Fonte 100 para avançar neste processo. Haja vista que, pela proposta orçamentária, foi destinado R$ 101 mil para a construção de creches e R$ 101 mil para a construção de unidades de educação infantil pré-escola no orçamento de... Hein? É, 101 milhões no orçamento de 2013. Embora tenhamos um bom volume de recursos federais, os valores disponibilizados pelo GDF são pífios e a sociedade está carente de atendimento. É preciso que a Secretaria de Educação amplie o número de crianças atendidas em convênios, conjugando com o esforço da construção de prédios para atender essa clientela. É preciso que tenhamos uma Copa do Mundo com todas as crianças de 4 e 5 anos em salas de aula. Este será um legado muito maior do que a construção de um estádio de futebol. E estamos perto disso, já que 85,90% das crianças dessa faixa etária já têm atendimento educacional. Ressalte-se aqui a importância de contratação de professores, orientadores, técnicos educacionais, monitores para atender a demanda dos novos prédios que serão construídos. Quem sabe ainda neste ano possamos dar de presente aos candidatos incansáveis na luta pela nomeação, já que precisamos formá-los para atender a esta clientela específica. E além da formação da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, é importante obter a experiência no dia a dia. A formação em trabalho para tal é preciso de tempo, razão pela qual acho importante que as Secretarias de Administração e Educação conjuguem esforços para nomear esses candidatos ainda este ano. Espero que o GDF cumpra a promessa que fez no início do ano para a construção de 50 centros de educação de primeira infância em 2012, que atenderão crianças de 0 a 5 anos em horário integral. Esta Casa de Leis não furtará em colocar recursos no orçamento público para essa finalidade e dar o suporte necessário para atender a população tão carente dessa política pública. E vou mais além, deputada Arlete Sampaio, deputado Asni. É muito, deputado Chico Leite, e principalmente o nosso presidente, deputado Patrício, que é do Gama, a Escola 22 do Gama, de educação infantil, tem laudo, tem decisão judicial para sua reforma, as crianças correm risco, isso já está detectado desde o ano passado e até agora nenhuma medida foi tomada. Eu e a deputada Arlete estivemos no secretário, ele mandou uma equipe de profissionais, eles constataram os problemas, mas, deputada Arlete, ainda não aconteceu. E nós sabemos o volume de serviços e obras que são contratados emergencialmente aqui no Distrito Federal. E por que não essa escola é atendida de pronto? Agora, se for para o processo de licitação, melhor ainda. Agora, onde está esse processo de licitação desde o ano passado, que não veio a público e as crianças correm risco? Inclusive, nós temos várias crianças especiais nessa escola. A primeira vez que eu fui foi atendendo a um conjunto de mães de crianças especiais que estudam numa sala contígua, ali ao lado da caixa d'água, onde tem uma grande infiltração e é uma grande preocupação dos pais dessas crianças. Eu faria mais uma vez esse apelo para que o governo se sensibilizasse, se o senhor fosse conhecer a escola, deputada Arlete, olhasse os laudos da Defesa Civil, olhasse o que os técnicos da Secretaria de Educação anotaram quando foram, em razão da nossa visita ao secretário de Educação, dizendo que as obras tinham que começar imediatamente. E até hoje, nada aconteceu. E isso é muito preocupante. Isso é extremamente preocupante, Isso está mostrando que as nossas crianças, além de não ter prioridade, nós não temos respeito à vida delas. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência quer falar pelo comunicado de líderes? Então, deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente dessa casa, senhores e senhoras parlamentares, essa é a primeira sessão ordinária da Câmara em que eu falo na condição de líder do governo do Distrito Federal. Eu quero antecipadamente fazer aqui um pedido a todos os parlamentares que nós possamos trabalhar juntos, como o deputado Vazir de Rouro, que me antecedeu, conseguiu fazer nessa casa. Que nós possamos aqui ter o espírito público de votar os projetos de interesse da sociedade, independente da filiação partidária, para que Brasília possa sair da situação tão degradada em que nós encontramos, o governador Agnello encontrou quando assumiu em 2011. Quero dizer que hoje o deputado Patrício, nosso presidente da casa, convocou uma reunião de líderes, onde ficou acertado que nós deveríamos começar a votar hoje, de preferência, os vetos que já foram acordados nessa casa. São 17 vetos, 2 projetos da iniciativa do Poder Executivo, um deles que versa sobre a carreira do PROCON, adequando a escala de trabalho daqueles servidores, e o segundo será justamente o projeto que versa sobre a carreira fazendária. Então, nós acreditamos que é possível, praticamente, presidente, chamando ali fora os parlamentares que estão reunidos, nós teríamos quórum para votar essas questões no dia de hoje, além de diversos outros projetos de iniciativa de parlamentares que estão na pauta também. Com relação à fala da deputada Helena Pedrosa, realmente tivemos na parte da manhã uma excelente audiência pública sobre educação infantil, com a presença da sociedade civil e também a presença da secretária da Mulher, trazendo uma reivindicação do Conselho dos Direitos da Mulher com relação às creches. E também tivemos a presença do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E é importante, e o Ministério Público, e é fundamental dizer, daquilo que já está sendo feito pelo governo. A secretária Helena Pedrosa sabe, porque já foi secretária, a dificuldade que é para nós desembaraçarmos os terrenos para a construção de qualquer equipamento público nessa cidade. Pois bem, já estão desembaraçados e já vai se iniciar imediatamente a construção de 31 creches públicas no Distrito Federal. Da mesma forma, foi feito um chamamento público para ampliar o número de vagas em entidades socioassistenciais, da ordem de 5 mil vagas que serão, esta semana, anunciadas publicamente. Portanto, o governo está trabalhando para, de fato, ampliarmos a oferta de vagas em creches no Distrito Federal, porque é vergonhosa a cobertura que nós temos aqui no Distrito Federal. São 10 mil vagas apenas oferecidas às crianças de 0 a 3 anos, das quais 1.000 vagas são oferecidas em creche pública e 9 mil vagas oferecidas através de convênios com entidades socioassistenciais. Portanto, é preciso resolver esse problema. Há uma quantidade enorme de crianças em fila de espera para que nós possamos atendê-las em creches, e isso é uma preocupação do nosso governo e está sendo devidamente ampliado com a ajuda fundamental que o Ministério da Educação tem dado ao governo do Distrito Federal. Quero também dizer aqui, a respeito de uma fala feita nessa casa na penúltima semana, eu tenho aqui uma nota do Hemocentro, explicando uma série de questões levantadas pelas parlamentares aqui da oposição, em que a gente afirma nessa nota que desde julho de 2011, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, instituiu a profilaxia primária e secundária aos pacientes com hemofilia no Distrito Federal. É o protocolo de tratamento de hemofilia para adultos que está vigente em Brasília desde 7 de julho de 2011 e que inspirou o Ministério da Saúde, em 29 de novembro de 2011, a também fazer um protocolo idêntico. Em 2012, foi atualizado o protocolo do DF, mantendo as profilaxias primárias e secundárias, e ampliamos significativamente a quantidade dispensada de concentrado de fatores de coagulação hemoderivados de 12 mil para 15 mil neste ano de 2012. Portanto, eu quero dizer que as providências estão sendo tomadas. Eu vou oferecer à deputada Celina Leão, que fez a fala aqui na Câmara, uma cópia dessa nota que veio da Fundação Hemocentro, porque eu acho que é o espírito de todos, proteger a todas as pessoas que são portadoras de hemofilia ou de qualquer outra patologia hereditária ou congênita, que nós possamos oferecer o melhor cuidado possível. E, para concluir, eu quero fazer um convite a todos os parlamentares que tenham dúvida dessa questão a visitarmos a Fundação Hemocentro para vermos em loco o que, de fato, está sendo realizado naquela entidade. Portanto, eu quero fazer esse convite aos parlamentares, para que nós possamos visitar a Fundação Hemocentro e possamos ver em loco aquelas resoluções que estão sendo dadas aos problemas das hemofilias e das doenças sanguíneas congênitas no Distrito Federal. Portanto, muito obrigada, senhoras e senhores. Eu gostaria de continuar merecendo de todos os deputados dessa casa a mesma solidariedade que o deputado Varni teve como líder, que tão bem desempenhou as suas funções até recentemente, e que agora o governador me atribuiu essa missão, essa responsabilidade. Muito obrigada a todos. A parte.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
O deputado Vasni fez o questionamento sobre quais seriam os pontos que a gente gostaria de melhorar no projeto, deputado Vasni. E nós estamos aqui com os três pontos. Primeiro, o artigo 15 fala que a gratificação da carreira fazendária ficará submetida a CPRH. Hoje ela não é. Então, a gente acha que há um prejuízo de colocar essa carreira, toda a gratificação, ficar submetida a CPRH. O artigo 16 também, ela fala que a cessão de funcionários só pode acontecer acima de DF-12. A gente não acredita nisso, a gente acredita que qualquer DF poderia ter a cessão. Seria uma supressão também disso. Porque se você conseguir um DF menor, você não vai conseguir ser cedido. Eu acho que é injusto isso com essa carreira, porque nas outras carreiras isso não acontece. E o regime jurídico único já legisla sobre isso. Eu acho, inclusive, que é inconstitucional. Tá? E eu queria colocar também que o artigo 20 também, que os servidores que já estão cedidos do SLU pudessem também não ter prejuízo, que já estão junto com a carreira também. Seriam só esses três pontos. O governo pode acatar ou não, mas nenhum é para prejuízo da carreira. Todos eles é realmente para manutenção dos direitos que já foram adquiridos por essa carreira há muitos anos, como eles mesmos têm colocado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado doutor Charles, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, deputado doutor Charles, abre mão. Deputado Wellington, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes?
isso aí, mas ele não é o líder do PBL. Ele disse que ele é mais antigo do partido. Não, não, ele disse que ele está passado. Não, ele disse que estava sendo ajudado, mas ele não tem autonomia para isso. Mas mandado, se ele mandado, igual o
deputado Cláudio Abrantes não se encontra. Deputado Wellington, o deputado Rony vai formalizar a questão do bloco, porque nós tivemos alguns problemas. O deputado Raj, na época, disse que não estava no bloco, PPL. Vossa Excelência não estava na casa, estava como secretário. Então, precisa formalizar para que a gente evite o problema, ok? Aí, Vossa Excelência, comunicado de parlamentar, fica tranquilo, porque tem direito à palavra, ok? Para que a gente cumpra o regimento interno. Então, dou por encerrado o comunicado de líderes. Iniciamos comunicado de parlamentares. Iniciamos comunicado de parlamentares. Nós fizemos um acordo. Pessoal. Nós discutimos no colégio de líderes para que a gente pudesse entrar logo na pauta de votação. Nós temos 60 vetos obstruindo a pauta. E temos um acordo em 17 vetos. 17 vetos foram acordados para que a gente possa fazer a votação. Eu vou esclarecer aos deputados. Para que possa fazer a votação. Nós precisamos limpar a pauta, principalmente votar os vetos. E fizemos acordo em dois projetos, que é o do técnico dos fazendários, que é de servidores públicos, e também dos servidores do PROCON, da carreira também do PROCON, questão do plantão, para poder escalar em final de semana. E esses foram acordados no colégio de líderes, para a votação no dia de hoje. Okay? E fizemos uma discussão de que se os parlamentares abrissem mão da falação, seja no comunicado de líderes ou no comunicado de parlamentares, nós iríamos direto à votação, o que dá uma celeridade muito maior na votação na hora do dia aqui no plenário. O que eu deixei claro no colégio de líderes, e vou deixar claro no plenário, é que a mesa não pode cercear o parlamentar no direito de falar. O nome já diz, parlamento. Então, por mais que alguns queiram entrar direto na votação, eu não posso cortar o direito do parlamentar. É regimental, está na lei orgânica. Ok? Então, eu consulto o plenário primeiro. Os líderes falaram, eu vou consultar os parlamentares, quem quer fazer uso da palavra. Facilita porque quem quiser falar, a gente vai direto aos que fazem uso da palavra e depois entramos na votação. Passou o comunicado de parlamentares, daqueles que vão fazer uso da palavra, nós vamos entrar na votação. É preciso que os parlamentares entendam que quanto menos questão de ordem, quanto menos a gente polemizar, até porque todos os projetos passaram por todas as comissões antes de virem a plenário, a gente entra direto na votação para que os projetos sejam apreciados, aprovados ou não, e as categorias, as pessoas que estão na galeria, possam ter os seus direitos contemplados, ok? Então eu vou perguntar aos parlamentares, qual o parlamentar que quer fazer uso da palavra? Deputada Celina, quem mais? Só um instante, questão de ordem, deputada Alete Sampaio.
Não, eu queria só fazer um apelo aos parlamentares, tendo em vista que temos vários servidores aqui para votarem o projeto de seu interesse, que nós pudéssemos deixar a fala dos parlamentares para o final da sessão e que nós pudéssemos votar imediatamente os projetos.
Okay, obrigado, Arlete. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, a minha questão de ordem era no mesmo sentido da líder Arlete Sampaio. Era no sentido de apelar aos colegas para que possam, em nome dessa votação importante, fazer uso da palavra em seguida às votações.
Obrigado. Obrigado, deputado Chico Leite. Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Senhor presidente, a gente entende a necessidade de votação do projeto. Só que tem uma outra categoria que está aqui ainda, que ainda não foi contemplada nas falas. E eu gostaria de falar em respeito aos agentes penitenciários que estão aqui aguardando. Então, eu não abro mão de falar, eu gostaria de fazer o uso da palavra em respeito a uma categoria que ainda está aqui junto com os outros companheiros que estão do lado de cá, e nós vamos votar tudo junto, senhor presidente.
Votar? Não, deputada. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra. Foi feito o acordo dos projetos que vão ser votados, ok? E o colégio de líderes é soberano, para deixar claro que existe um regimento nesta casa. Então, é o colégio de líderes que decide e a ordem do dia é o presidente que estabelece, para que a gente não atropele o regimento interno, ok? Então, Vossa Excelência, não abre mão, vai fazer uso da palavra, defende a tese de Vossa Excelência, mas questão de votação de projetos é debatida no Colégio de Líderes e depois colocada em votação. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, os demais parlamentares do PSD vão abrir mão da palavra porque nós nos sentimos contemplados com a fala da deputada Celina com relação aos agentes penitenciários e queremos dar celeridade a esse processo de votação.
Okay, obrigado, deputada Eliana. Questão de ordem, deputado Rony.
Eu ia descer ali para a sala de reuniões para discutir alguns pontos com o secretário Willemann e mais os assessores técnicos. Mas é só a deputada Celina que vai fazer uso da palavra. E eu acho que a gente poderia fazer uma proposta que foi feita pelo deputado Chico Vigilante. A gente volta o primeiro turno do projeto como está, e no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, a gente faz a discussão. Queria a quiescência de Vossa Excelência contra esse procedimento.
Ok. Depois do comunicado de parlamentares, quando entrar na ordem do dia.
Isso.
Okay? Ok? Tudo bem. Ok, deputado Tom Michel, Vossa Excelência também vai fazer uso da palavra. Todos os parlamentares que quiserem fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar vão fazer uso da palavra. A inscrição é feita na sessão de plenário e é chamado aqui no plenário para fazer uso da palavra, ok? Então, para fazer uso da palavra, deputada Serena Leão, Vossa Excelência, por 5 minutos.
Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de saudar a galeria, já saudei os funcionários aí da carreira da fazenda, fazendária, mas eu quero saudar aqui de uma forma muito especial os agentes penitenciários. Senhor presidente, eu tenho muito orgulho de falar dessa categoria que eu vi nascer, porque eu era chefe de gabinete da deputada Jaqueline Rorias quando o sindicato de vocês foi criado. Quando com muita luta, senhor presidente, e é bom a gente ter memória, a gente fazer uma retrospectiva de luta dessa categoria, de luta, porque essa categoria, numa emergência do sistema prisional que estava para explodir, o governador Arruda precisava de dar uma solução urgente, e a solução foi criar esta carreira. E foi criada, talvez, senhor presidente, naquele momento de euforia, de uma forma que realmente faltava várias reivindicações. E eu quero relembrar aqui algumas que foram conquistadas por essa categoria. Essa categoria conquistou na luta uma reivindicação que passaram do nível médio para nível superior. Essa categoria que, com muita luta, conseguiu mobilizar e realmente mudar a condição do sistema prisional, que estava precária. Hoje, se essa categoria parar aqui, senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós não sabemos o que nós vamos fazer, porque ninguém quer cuidar do que essa categoria cuida, que é realmente as pessoas que estão cumprindo pena. Ninguém quer cuidar. E aí, senhor presidente, nós temos que realmente relembrar esse passado e falar que eu acompanho, que eu sei realmente o que acontece, e eu, pela condição política, fui parar na Comissão de Direitos Humanos. E não adianta a gente falar de direitos humanos com hipocrisia, sem falar que a condição humana é para todos, é para o servidor e para também o presidiário. Como é que nós vamos criar direitos humanos sem dar condição para quem está trabalhando? E aí, senhor presidente, hoje, essa categoria que se mobiliza, e eu quero relembrar aqui e relembrar alguns heróis de vocês aí. Eu quero parabenizar o sindicato, porque o sindicato de vocês, em um momento que aí isso vai ser esclarecido, e vocês vão ver que nós vivemos o ano passado uma ditadura, um sindicato que foi preso em greve, isso não existe em lugar nenhum do mundo, senhor presidente. Um sindicato que foi preso enquanto estavam exercendo o direito de greve, e que hoje, até hoje, não tem um elemento de condenação contra esses meninos. E você sabe, e eu não tenho dúvida de falar isso, senhor presidente, que foram presos porque conseguem parar um sistema que é frágil, e que conseguem mobilizar, como mobilizaram, que estão aí lotados, e tem um monte que estão lá de fora, e isso amedronta qualquer um, pessoal. Então, eu quero aqui relembrar que alguns membros de vocês foram presos para dar uma lição de que essa categoria não podia se mobilizar. E a resposta que vocês deram, que vão se mobilizar e vão estar juntos, está dada hoje nesse plenário, porque se mobilizaram e estão aqui lutando a favor do porte de arma. E aí eu quero entrar nesse detalhe aqui com muita tranquilidade. O ano passado, esse porte de arma foi tentado realmente retirar de vocês desde o ano passado. Eu quero aqui fazer um registro do deputado Cláudio Abrantes, que esteve comigo, e eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fomos lá no secretário, e o secretário acatou um pedido e manteve o porte de vocês. Um pedido nosso, porque a arma tem que ser esclarecida para a sociedade que ela não é usada dentro do sistema prisional. A arma é usada para você ter direito de defender a sua família. Porque hoje existe uma inversão na nossa sociedade de valores. A gente tem que ter coragem. E é muito engraçado isso. Esses dias para trás eu estava no Facebook e a pessoa falou assim para mim: você nem parece política porque você fala o que você acha. Se você ser política e falar o que você acha, então eu não vou ser política, porque eu falo o que eu acho, o que eu penso. Essas pessoas que estão aqui em cima, senhor presidente, têm que ter o direito de defender a família deles. Porque eles não sabem se amanhã ou depois vão encontrar uma pessoa que eles mantinham em cárcere. Porque essa era a função deles. Sistema penitenciário. E aí, senhor presidente, eu não gosto de ser injusta, e eu tive o cuidado de, quando esse pessoal foi preso, eu fui visitá-los. E você via jovens chorando, que não entendia nem o que estava acontecendo. E existe hoje, e nós não vamos deixar isso acontecer. Existe hoje uma divisão dentro do sistema. As pessoas, uma divisão discriminatória contra uma categoria que é nova. E isso nós não podemos deixar acontecer, senhor presidente. Então, a nossa fala hoje aqui é de unidade. E, em nome dessa unidade, senhor presidente, eu quero aqui render minhas homenagens ao deputado Dr. Michel, que é o meu amigo. Meu amigo, meu companheiro. O Dr. Michel é delegado. É delegado, tem sim uma gerência dentro do sistema prisional, mas se dispôs a fazer um projeto de lei anterior ao nosso, onde vinha, inclusive, beneficiar o porte de arma para vocês. Acontece que o projeto do Dr. Michel e o nosso eram diferentes. Eram diferentes porque um previa o porte particular e o nosso era o porte público. E quando eu vi que tinha diferença, eu liguei para o Dr. Michel e falei: Dr. Michel, vamos fazer o projeto junto, porque não interessa, não é para mim nem para o senhor, interessa é a lei aprovada e esse pessoal com direito de defesa. É isso que interessa. E é isso nessa tarde que a gente vem colocar para vocês assim, de maneira bem clara e bem transparente. O deputado Dr. Michel e o deputado Wellington, que aqui eu também quero fazer uma referência, que fez um apelo conosco para que a gente pudesse contemplar, deixar uma brecha para que a gente pudesse contemplar outras categorias também. Então, esse projeto foi construído a três mãos, né? Minha, do deputado Michel, do deputado Dr. Wellington, e a gente pede aqui o apoio. Eu tive o cuidado de ligar para o líder, para o Paulo Roriz, para pedir o apoio do bloco dele. Tive o cuidado de ligar para o deputado também, Rony Nemer, pedindo o apoio do bloco dele. Porque aqui a gente não faz nada sozinho, pessoal. Então, nessa tarde aqui, eu fiz questão de relembrar, porque é muito fácil quando você cai de paraquedas dentro de uma categoria. Mas essa categoria eu vi nascer, eu sei da luta, e a gente não vai admitir discurso para desconstruir a imagem dessa categoria dentro de sistema prisional, não. Falar que a categoria não sabe usar arma, que tiveram 10 ocorrências em 4 anos, eu quero que o doutor Wellington, que é policial, vá falar das ocorrências. Ele falou: Celina, se foi isso é muito pouco, porque nós temos ocorrências em todas as categorias. Polícia Militar tem, Polícia Civil, então é algo até que discriminatório. A categoria inteira não pode ser punida por algumas pessoas que usam de má fé. Essas pessoas que usam de má fé têm que ser punidas e afastadas do cargo. Agora, a categoria não pode pagar o preço disso. E todos sabem aqui, eu tenho o maior respeito do mundo pelo Ministério Público, até porque tudo que eu faço, eu tenho encaminhado ao Ministério Público e tudo. Só que aqui há uma divergência do que o Ministério Público pensa e do que eu penso. O Ministério Público talvez não esteja amparado por lei, que há uma ausência de lei. Se há uma ausência de lei, essa casa que foi criada para fazer as leis. Então, eu peço nessa tarde de hoje, a todos os parlamentares que estão aqui, que votem conosco essa lei. Porque a gente pensa que não, mas o número de ameaças que essas pessoas sofrem, o boletim inverso, que não foi divulgado, o boletim inverso não foi divulgado. Quantos de vocês que já passaram situações de risco e de perigo, que se não tivessem armados, poderiam ter ido a óbito? Ninguém quer lembrar disso, até porque prevenção não rende voto, né? Mas é, o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde de hoje é um trabalho de prevenção. Prevenção e manutenção à vida de vocês que são trabalhadores. Senhor presidente, eu já cheguei em pátios do sistema prisional que eu vou visitar, que tem 10 agentes cuidando de quase 2 mil homens. É essa categoria sofrida que precisa de apoio. E não é de mim, deputada Celina, não. É dessa casa como instituição. Então, aqui eu quero render as minhas homenagens ao doutor Michel, que protocolou uma lei anterior à minha, né, que é um grande amigo e que agora está conosco na nossa legislação também. E ao deputado Wellington também, que nós estamos construindo essa lei juntos para que essa categoria realmente seja dada o verdadeiro tratamento que ela precisa de ser dado. E aqui, pessoal, não tem projeto de lei da oposição ou da base, não. Porque quando você ganha para deputado distrital, não está escrito lá se você é base ou se é oposição, não. Esse tipo de discurso também nós não vamos aceitar. Até porque o projeto de IPVA, de desconto nos carros, é meu. E o governador sancionou o que é bom para a sociedade. O governador tem que sancionar. Não interessa se é da oposição ou se é da base, não. Então, esse tipo de discurso, desconstrução, a gente também não vai aceitar. Até porque o nosso trabalho aqui é feito com muita seriedade. Como a gente hoje falou, o pessoal da carreira fazendária, nós vamos dar quórum para ajudar a aprovar o projeto deles. Quem tem compromisso com a cidade, vota o que é bom para a cidade, não o que é bom para o partido ou para ele próprio. E o que é bom para a cidade hoje é que o sistema prisional não caia em fluxo e não caia realmente em parada total do sistema prisional. Essa categoria, se entrar em parada, nós já temos falta de funcionários hoje. Então, a gente sabe, essa hoje é uma pontuação inicial da arma. Mas se a gente fosse elencar aqui as necessidades de trabalho dessa categoria, a gente poderia gastar o restante da tarde inteira para falar o que falta para essa categoria. Mas é algo que é urgente e necessário. Então, eu peço aos deputados que estão aqui hoje que a gente possa realmente tentar botar esse projeto de lei em votação também, porque um dia ou dois que essa categoria fica sem a arma, eu acho que se alguma pessoa vier a óbito, eu acho que realmente é algo muito sensível e essa casa tem que fazer alguma coisa. Eu agradeço.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que fossem colocados extra pauta da sessão ordinária de hoje, o projeto de lei de número 1110 de 2012 e o projeto de lei número 1082 de 2012, que diz respeito à carreira do PROCON, que colocassem como extra pauta dessa sessão ordinária os dois projetos.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Raíssa Sampaio, solicita a assessoria de plenário que faça a inclusão extra-pauta, até porque esses dois projetos foram acordados no Colégio de Líderes nas reuniões que nós tivemos
senhor
hoje.
Senhor presidente,
questão de ordem, deputado Tom Michel.
Eu abro mão da minha fala, depois que a deputada Celina disse que é minha amiga, não tem mais nem o que falar. Muito obrigado, então.
Obrigado, doutor Michel. Deputado professor Israel, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, boa tarde a todos que estão aqui presentes, lutando pelas suas causas, os técnicos da carreira fazendária, a causa antiga, parabéns pela luta, vamos ter a vitória, viu gente? Senhor presidente, eu venho à Câmara prestar o relatório sobre a ida à Singapura, e a Tóquio, e defender as decisões tomadas pelo governador Agnello Queiroz em relação à implantação de um planejamento de desenvolvimento para a cidade de Brasília. Eu sou apaixonado por Brasília, pelo seu modernismo, inspirado em várias cidades do mundo, nas cidades parque, nas cidades lineares. Brasília é uma combinação perfeita de urbanismo e arquitetura. É uma cidade que é o berço e o túmulo da arquitetura moderna. No meio do Planalto, Brasília foi privilegiada, partiu do zero, foi pensada e planejada e depois concretizada por JK a partir do nada. O projeto da capital previa no máximo 500 mil habitantes para os seus primeiros 50 anos, mas esse número saltou para 2 milhões e meio de pessoas. A cidade foi construída não para ser uma metrópole, mas sofreu com os mesmos problemas de outras cidades. Trânsito com a frota de 1 milhão e 300 mil veículos, superpopulação, desigualdade social, especulação imobiliária. E a gente tem enfrentado essas contradições nesses nossos 50 anos. São tantos carros que, se a gente quisesse esvaziar o Distrito Federal, nós poderíamos fazer isso colocando os nossos habitantes apenas nos dois bancos dianteiros dos carros. Por isso, uma cidade não pode ter problemas urbanísticos. Para não ter problemas urbanísticos, tem que ter um planejamento constante. Quem é contra o planejamento de Brasília é contra a nossa capital. O crescimento demográfico, alinhado ao crescimento das zonas urbanas, sem o acompanhamento do poder público ao longo das décadas, também prejudicou o plano inicial feito para Brasília. Os gestores de Brasília, capital da República, não podem se abster do compromisso com as próximas gerações. Não podem deixar de planejar hoje pensando no futuro. Os mandatos não podem reduzir os projetos à efemeridade de 4 anos. O bem-estar da população e da cidade estão além das vaidades partidárias. Nossa cidade tem que evoluir, tem que continuar a ser moderna, e não só na arquitetura, mas também no modelo econômico e social. Brasília precisa de uma evolução integrada e acessível. A nossa capital, Distrito Federal, tem orçamento da cidade de Zurique, na Suíça, mas os problemas de Joanesburgo, na África do Sul. Não há como pensar a gestão pública desalinhada do planejamento de longo prazo, pautado nas melhores práticas das cidades mais modernas dos 5 continentes. Brasília é internacional. Aqui estão as representações diplomáticas de mais de 100 de países. Por que não aprender com esses países? A 5ª maior economia do mundo não possui nenhum centro urbano entre as 50 cidades mais modernas do globo. Está na hora de mudar esse cenário. O futuro começou, e ignorar isso é ser contra o progresso. Nós estamos escolhendo entre a idade da pedra lascada e a idade da fibra ótica nesse momento. Brasília 2060 é um plano estrutural de desenvolvimento criado para colocar a cidade entre as 5 melhores do mundo para se viver num prazo de 50 anos. Não podemos esperar para transformar tantas dificuldades. É preciso comprometimento visceral. Planejamento político de longo prazo é prática comum em países desenvolvidos. Na Alemanha, por exemplo, as metas de educação já estão estabelecidas até 2030. Falo de um planejamento estratégico que criará uma espinha dorsal, que integrará 4 grandes eixos de desenvolvimento para o DF. A cidade aeroportuária, inicialmente programada para ser instalada próxima à Planaltina, o polo logístico entre Samambaia e Recanto das Emas, o Centro Financeiro Internacional, próximo a São Sebastião, e a ampliação do polo JK em Santa Maria, saída para Lusiânia. Isso sem considerar a cidade digital na região do Torto, que será o corredor de desenvolvimento no projeto final. Aproximaremos a nossa capital das melhores e mais atuais práticas econômicas do Vale do Silício, na Califórnia. Pensar e executar o Brasília 2060 é compromisso com a cidade. Para tanto, o governo buscou a experiência e expertise da Jurong Internacional, uma multinacional alocada na China, Índia e Oriente Médio. Ela é especializada em planejar e idealizar distritos industriais, zonas econômicas, instalações de biociências, desenvolvimentos marítimos e infraestruturais, amenidades residenciais e de recreação. Eles prestam consultoria e serviços em todo o âmbito da construção e design, gestão de instalações, e projetos completos para mais de 148 cidades em 46 países. São mais de 1.700 projetos executados com sucesso. O grupo é composto por profissionais que vão desde planejadores, arquitetos, engenheiros, até especialistas em design de laboratórios, defensores do desenvolvimento sustentável e especialistas em armazenamento subterrâneo. A Jurong imprime um selo de qualidade mundial em seus projetos e isso acaba fazendo com que muitos investidores se sintam confortáveis em aplicar na região só pelo fato de estarem envolvidos com a Jurong. Em Minas Gerais, por exemplo, a consultoria do governo de Singapura planejou ao custo de 6 milhões o corredor entre BH e o aeroporto de Confins. Os investimentos diretos estrangeiros saíram, então, do zero para 4 bilhões em 3 anos e meio. Já te concedo uma parte, deputado. O grupo que idealizou e pensou Singapura, que sem dúvidas é a cidade do futuro, ajudou a elevar a renda per capita de Singapura de $560 na década de 60 para $50 mil em 2012. Com a ajuda de seu planejamento da Jurong, Singapura reduziu o desemprego para 2%, o que é considerado pleno emprego. A empresa que percebeu que para Singapura superar o subdesenvolvimento era necessário inovar para superar os desafios sociais e econômicos, afirma que Brasília tem recursos limitados, porém oportunidades ilimitadas. Singapura foi considerada a metrópole mais verde, com maior índice de sustentabilidade no continente asiático pela Economist Intelligence Unity, companhia do grupo de mídia Economist Group, o mesmo que edita o jornal britânico The Economist. A senhora quer falar, deputada?
Gostaria.
Pois não, uma parte.
Primeiro eu quero, senhor presidente...
Só um instante. Comunicado de parlamentares. Então, Vossa Excelência conclui o seu comunicado, aí Vossa Excelência faz uma questão de ordem, ok? Ok.
Pois não, senhor presidente. Uma metrópole de 4,9 milhões de habitantes está localizada em uma área planejada de 266 hectares urbanos, é considerado uma das cidades mais limpas do mundo. Além de belezas naturais e densas áreas verdes, existe uma estrutura moderníssima no centro financeiro da cidade. Singapura é hoje um dos polos econômicos mais importantes da Ásia. Até a Petrobras está presente em Singapura desde 2001, apoiando atividades comerciais asiáticas. Lá se localiza o maior porto de abastecimento de navios do mundo. Além do que, os estaleiros locais têm expertise na conversão de cascos de navios para uso em plataformas, serviço prestado pela Jurong, que já foi contratado pela Petrobras algumas vezes. Singapura também é reconhecida por suas iniciativas na área de sustentabilidade. O governo local pretende investir R$1 bilhão em programas de desenvolvimento sustentável nos próximos 5 anos. As ações vão desde políticas de estímulo à construção de edifícios verdes, até projetos de reutilização de água, coleta e reciclagem. Uma necessidade imediata do DF. Impossível não se encantar com os bairros Parque de Singapura. Em Singapura, os bairros evoluem a passos rápidos. O One North Park, a Biópolis, cidade da biotecnologia, começou a ser erguida há apenas 4 anos. Se espalha por 180 mil metros quadrados, com prédios totalmente interligados e ocupados por empresas de biotecnologia. Imaginem que a intenção é que o espaço seja compartilhado por todos que o utilizam, porque sabiamente acreditam que ideias inovadoras surgem do encontro das pessoas em seus momentos de lazer e descanso. A disposição das construções é pensada para evitar ao máximo a abertura de novas estradas, de forma a desencorajar o uso dos carros. O bairro Parque de Biotecnologia, por exemplo, é vizinho à Faculdade de Ciências Médicas. Os alunos são mandados para as empresas de pesquisa e não precisam fazer deslocamentos para ir da escola para o trabalho e do trabalho para casa. A Jurong atua direta e decisivamente nesses projetos e tem participação fundamental nesses resultados. E agora vem para Brasília, porque é pioneira no mundo nesse tipo de planejamento. Não existe nada igual no nosso país. O contrato com a Jurong prevê o conceito de inexigibilidade. Não existe nenhuma empresa no país que pudesse desenvolver o mesmo trabalho ofertado pela Jurong, com expertise de mais de 25 anos, selo ISO 9001 e selo ISO 14001. A empresa tem um portfólio extenso, com vários projetos já executados. Além disso, foi premiada e reconhecida por várias instituições em vários continentes. que não significa dizer que o Brasil não tem pessoas capacitadas, mas nós nunca pensamos ou executamos algo parecido na história nacional. Trata-se de um modelo de desenvolvimento futurista e, infelizmente, ao olhar para os nossos centros urbanos, não vemos nada igual. Também está em Singapura a Escola de Arte, Design e Mídia de Nanyang, um celeiro de profissionais da economia criativa, prestigiado centro formador de mão de obra da indústria cinematográfica do mundo. Essa universidade, com apenas 7 anos, está entre as 45 melhores do planeta. Obrigado. Não, senhores, não desmerecemos nossos talentos brasileiros. Pelo contrário, trazemos know-how, oportunidade, qualificação e trabalho. O que vemos em Singapura é um conceito eficiente de planejamento. Obrigado. Tecnologia e educação. Vou encerrar agora, gente. O lugar é pensado para oferecer moradia, lazer, trabalho e aprendizado. Tudo no mesmo espaço, com a ambição explícita de integrar as pessoas e racionalizar o uso dos recursos. É disso que precisamos no DF. Medidas sérias e eficientes precisam ser tomadas em todos os setores, para que Brasília seja exemplo para o país inteiro.
Eu queria solicitar à galeria que aguardasse um instante enquanto o parlamentar está falando, que ninguém se manifestasse, e logo após a fala dele, aí a galeria voltasse a se manifestar. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Está com Vossa Excelência.
Que o DF não encante apenas pela arquitetura, mas que seja moderno por inteiro. E o DF precisa beber da fonte mundial. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Espera aí.
Questão de ordem,
obrigado,
senhor presidente.
Professor Israel. Questão de ordem, deputado Rony.
Eu queria só pedir aí o pessoal da fazendária, só um pouquinho mais de paciência. Nós construímos ali um acordo, tá vindo já para plenário para que a gente possa efetivamente votar o projeto de vocês. Aí pedir um pouquinho aí de paciência de vocês para que a gente possa, na hora certa, votar com zelo e com atenção. Obrigado.
Enquanto isso, enquanto não chega, quero
questão
saudar
de ordem,
aqui...
Questão deputada Liliane Rovins.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero saudar aqui a carreira da Fazenda, aos agentes penitenciários, e dizer que o seguinte, enquanto não vem, tá, gente, isso não vai atrapalhar nada. Eu queria só falar uma coisa, uma questão na fala do meu colega professor Israel, que, de fato, Singapura é uma mega metrópole que se encanta mesmo. Tem que se encantar mesmo com esse projeto e com essa ideia do governador sair daqui do Distrito Federal, para assinar um acordo de 4,2 milhões de dólares, sem licitação, para pensar nos próximos 2060 anos do Distrito Federal. Eu imagino, 60 anos, né? 50, 60, mais ou menos isso. Então, o que eu acho muito estranho, que já que ele foi assinar um contrato, por que ele foi lá e não assinou esse contrato aqui? Fica a pergunta número um. Pergunta número dois. A gente bem sabe que quem quer o melhor para Brasília somos nós. E nós temos aqui a UNB, que está no quintal da nossa casa, né? Faz parte da nossa casa, e que tem pensantes lá, que tem doutorado em urbanismo e que sabe muito bem o que a nossa cidade precisa. Então, fica aqui a pergunta e a dúvida de quem sabe o melhor para nosso futuro, se nós não é nós mesmos. Singapura é encantador, a China é encantadora, mas 4 milhões e 200 milhões de dólares, é importante gastar esse valor agora? Eu acho que a gente tem que cuidar do hoje, 2012, do 2013, do 2014, o mandato dele. Não pensar nos próximos 50 anos. Que quem que tem que cuidar da nossa cidade somos nós, e nós temos pensadores na UNB que podem muito bem, tem capacidade para isso.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Sem prejuízo do encaminhamento do deputado Rona, eu queria fazer uma solicitação à Vossa Excelência para que nós pudéssemos votar os dois itens extra pauta no primeiro turno. e as emendas que estão sendo acordadas poderão ser votadas aqui no segundo turno.
Eu acabo a questão de ordem, Vossa Excelência. Então, como não há mais nenhum parlamentar para fazer pronunciamento, comunicado de parlamentares, para que a gente possa encerrar e entrar, entrar na ordem do dia, e vou seguir a ordem do dia que foi acordada no Colégio de Líderes, ok? Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu queria também me referir à fala do deputado Israel. Concordo plenamente que nós não podemos olhar só no presente. Nós temos que ter uma visão do futuro. E essa visão de futuro, ela tem que ser o mais grandiosa possível. Então, nesse ponto, eu estou absolutamente de acordo com o governo. Aonde eu discordo da fala do deputado Israel é que ele disse que essa empresa tem expertise e que não tem nada igual no Brasil, mas nunca se pediu nada aos nossos técnicos nesse sentido. Porque eu tenho certeza, se pedir, eles terão capacidade para fazê-lo. Tanto é que o Brasil exporta hoje técnicos de várias áreas. E aí foram citados engenheiros, arquitetos, deputado Rony. Na fala do deputado Israel, que eu acho que, não sei, de alguma maneira, nesse ponto deve ter passado desapercebido a ele, mas foi um demérito para os nossos engenheiros, arquitetos e outros técnicos aqui do Brasil. Porque que nós temos capacidade de pensar futuristicamente, nós temos capacidade de pensar futuristicamente. E por que ir assinar lá fora? Por que não assinar aqui? Nós é que vamos pagar, o contrato deveria ser pago aqui. Aqui. E se ela tem tanta expertise, por que não se submeter a uma licitação? Ganharia tranquilamente? Não teria concorrência aqui? Agora, o que poderia ser uma grande notícia foi uma notícia que nos chocou. Nos chocou por não permitir sequer a concorrência. Não foi permitir sequer que nós pudéssemos avaliar e dizer que os técnicos brasileiros não estão à altura dos técnicos de Singapura. Isso é um desmerecimento. Eu fiz a UNB, eu me formei técnica daqui e tive que mudar a minha vida por uma doença do meu filho, mas eu tinha absoluta convicção que eu ia ganhar o prêmio Nobel. De tanta excelência que eu recebi como educação e as oportunidades que eu tive. E tenho certeza que a deputada Arlete também, se continuasse na saúde pública, o deputado Asni, dentro da fazenda agora, não nos foi dada oportunidade de dizer ou de mostrar que os nossos técnicos não têm condição, não estão ao nível dos técnicos do exterior. Né? Então, isso é uma coisa que eu não aceito, eu acho difícil ao nosso povo brasileiro que, graças aí, após a presidência do presidente Lula, tem se mostrado cada vez mais dentro do cenário internacional o país, projetado o país, nós temos sido respeitados lá fora e agora tem esse retrocesso. Não foi dado condição sequer de concorrência, sequer de concorrência. Se é daqui a 60 anos e a ideia veio agora, podia ter feito uma licitação que ia durar um ano e meio, um ano, e a tempo nós teríamos a escolha aqui. É a Singapura que ganhou, vamos bater palma. Nós somos ainda tupiniquins mesmo, nós ainda somos subdesenvolvidos, mas sequer foi dada oportunidade aos brasileiros, aos brasileiros, para que pudesse mostrar a sua capacidade de pensar a sua cidade, a cidade em que vivem, porque até eles entenderem a nossa realidade, tenha certeza, deputado, vai ser muito chão. E o que eu temo mais ainda é que sejam subcontratados os brasileiros para fazer o trabalho, recebendo bem menos do que nós estamos repassando dinheiro para o exterior.
Senhor presidente, questão de ordem.
Senhor presidente,
questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vicente, posteriormente deputado Vazinho de Rua.
Senhor presidente, a minha questão de ordem pauta-se no seguinte. Nós fizemos um acordo aqui, uma série de parlamentares abriu mão de falar, inclusive o deputado Agaciel Maia, deputado doutor Michel e outros, não falaram para que a gente possa votar de imediato o projeto da carreira fazendária.
Entretanto, está se prolongando um debate aqui. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, que já encerrou o comunicado, que a gente entre na votação e os deputados que quiserem fazer debate vão fazer depois da votação aqui. É esse o apelo que eu faço a Vossa Excelência. E peço, inclusive, aproveito e peço, inclusive, Vossa Excelência, a antecipação, ou melhor, a inversão de pauta para que a gente possa votar em primeiro plano os dois projetos.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Vaz de Rui.
Senhor presidente, depois do puxão de orelha do líder do meu bloco, eu queria contraditar a posição da deputada Eliana Pedrosa, deixarei para fazê-lo posteriormente, para irmos direto à apreciação da matéria, inclusive dar o meu relatório sobre as emendas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vaz de Rui. Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Senhor presidente, eu acho que estava todo mundo fazendo uso da palavra, porque o projeto ainda não tinha chegado aqui. Então, assim, até para deixar as coisas bem claras, né? Eu também gostaria de falar, mas vou falar após a votação do projeto.
Ok, dou para o encerrado comunicado dos parlamentares, dando início, entramos na ordem do dia. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamado o item de número 3 da ordem do dia.
Apreciação do veto do projeto de lei número 151/2011 do deputado Israel Batista, que estabelece a obrigatoriedade de utilização de papel reciclado pelos órgãos da administração pública direta e indireta dos poderes do Distrito Federal e da outras providências.
Questão de ordem, deputado Red Sampaio.
Só para encaminhar, senhor presidente, foi decidido, foi colocado e acordado no Colégio de Líderes, inclusive com a participação do autor, pela manutenção desse veto.
Okay, obrigado, deputado Arlete. Proferido o relatório sobre o veto total, em discussão, o veto total. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados foram favoráveis, votam sim, os contrários votam não. Solicita o deputado Tom Michel que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio.
Sim.
Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Então, sim, eu não ouvi. De ausente para sim, desculpe. Deputado Chico Leite, de ausente para presente e sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Sim. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputado Alaí Francisco. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Ausente. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Vasni de Roule. Sim. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputado Patrício. Sim.
15 votos sim, 9 não.
Com 15 votos sim, 9 ausências, fica mantido o veto ao projeto de lei número 151 de 2011. Solicito o deputado Tom Michel que faça chamado do item de número 5.
Apreciação do veto ao projeto de lei 652 de 2011 do Poder Executivo que concede isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA na aquisição de veículos novos e da outras providências.
Caminhamento, senhor presidente.
Ok, deputado Leite Sampaio, líder do governo.
Foi acordado no Colégio de Líderes a manutenção do veto a esse projeto 625-2011.
Ok. Solicito ao relator para proferir para o relatório sobre os vetos parciais aos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência pode proferir parecer pela CCJ? Só lembrando que não tem nenhum titular no plenário da CCJ. Aliás, eu quero solicitar ao líder do PEM e aos seus membros que nós já entramos no processo de votação. Foi feito um acordo com o Colégio de Líderes. Só permaneceu do PEM aqui do bloco só o deputado Tom Michel. Então, os demais parlamentares do PEM que se retiraram do plenário, lembrando que foi feito um acordo, e o acordo tem que ser cumprido. Para isso que os parlamentares estão aqui. Então, nós vamos continuar a votação, ok?
Eu só quero aqui ratificar, o pessoal do PEM já vai entrar, só estão aqui fazendo uma discussão e já vão entrar, porque ainda tem quórum, eles falam que assim que não tiver na hora de votação, eles vão entrar, porque eles estão aqui embaixo, aqui numa sala, fazendo uma reunião, e eu estou aqui para segurar o quórum para eles.
Senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência para ir direto ao voto. Ah, tá bom.
Vossa Excelência pode ir direto ao relatório.
Pela mensagem número 380 de 2011, do gabinete do governador, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 652 de 2011, de autoria do Poder Executivo. A proposição foi aprovada com emendas, ficando sua redação final, conforme as folhas 24 e 25. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo dos parágrafos 3º e 4º, acrescido ao artigo 2º, sob a alegação de que o dispositivo proporia isenção tributária de caráter não geral, sem atender aos requisitos necessários previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa. Sala das sessões. Está lido o relatório, senhor presidente.
Há acordo para a votação dos dois parciais? Ok, havendo acordo, em discussão, os vetos parciais. Havendo acordo... Coloque em votação os vetos parciais. Solicito o deputado Tom Michel que faça chamada dos parlamentares para a votação. Os deputados que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim, quase não sei. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles. Ausente. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Ausente. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Vasni de Roule. Sim. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputado Patrício. Sim.
Com 13 votos sim, 11 ausências, fica mantido o veto ao projeto de lei número 652 de 2011. Solicito ao deputado doutor Michel que faça chamada ao projeto de lei número 1110 de 2012.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1110 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura a carreira de técnica fazendária do quadro de pessoal do Distrito Federal e da outras providências.
Consulta aos líderes esse acordo para que a gente possa sobrestar os vetos e ir direto ao projeto de lei que acabou de ser lido pelo secretário doutor Michel.
Pelo nosso bloco, ao acordo.
Ok, deputado Ronan, pelo bloco do PMDB. Deputado Arlete. Acordo, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, estamos inteiramente de acordo.
Deputado doutor Michel, pelo PEM, que é o único remanescente.
Você que está representando o PEM aqui.
Eu represento o PEM?
É.
Eu também estou inteiramente de acordo.
Deputada Eliana Pedrosa.
Pelo bloco do PSD, com os quatro parlamentares aqui em plenário, nós estamos plenamente de acordo.
Obrigado. Obrigado, deputada Eliana. O projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas duas emendas de plenário. Solicito ao relator da Comissão de Assuntos Sociais. Ok. As emendas vão ficar para o segundo turno?
É, só questão de ordem, presidente. O acordo foi feito que votaríamos seco o projeto no primeiro turno. As emendas estão sendo mudadas para o segundo turno. Aí, no segundo turno, a gente apresenta as emendas. De acordo? Não foi isso? Combinado?
O acordo está feito, só porque as emendas foram protocoladas. Então, assim, para deixar muito claro que elas vão ser de segundo turno, ok? Para ficar claro, o acordo construído, ok? Em discussão, o projeto de lei número 1110 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de três senhoras e senhores parlamentares. Obrigado aos trabalhadores da carreira fazendária. Solicito, deputado Dom Michel, que faça chamada do item de número 8.
Apreciação do veto total do projeto de lei 47 de 2011, do deputado doutor Michel, obriga os postos de combustível lubrificante a ferir prioritariamente os colarip de pneus.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Solicito ao deputado Chico Vigilante, que profira o parecer, o relatório, pela CCJ.
Vai derrubar meu veto, não? Ah, bom.
Pela mensagem número 38 de 2012, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 47 de 2011, de autoria do deputado doutor Michel. A proposição foi aprovada com alterações, ficando sua redação final, conforme folha 17, remetida ao chefe do Poder Executivo, Ao projeto foi oposto veto total sobre a alegação de que o Distrito Federal não poderia legislar sobre a matéria por envolver sistema de medidas e sua regulamentação técnica, competência privativa da União, artigo 22, 6º da Constituição Federal. Eis as informações que julgamos necessária à deliberação sobre o veto em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares foram favoráveis, votam sim. Os contrários, votam não. Adelido do governo para encaminhamento. Deputado Arlete Sampaio.
Só para comunicar a todos os parlamentares, foi acordado no Colégio de Líderes pela manutenção do veto.
Obrigado, deputado Arlete. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel, não. Deputada Eliana Pedrosa. Claro, o projeto é meu, eu vou dar pau nele. Mas agora eu vi coisa mesmo. Ah, tá. Bom. Deputado. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olaí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rony Neme. Ah, meu projeto é meu, eu não posso dar pau, né? Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Vasni de Roule. Deputado Hélio Luiz. Deputado Patrício, sim. Deu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12. 1.
12 votos sim, 1 voto não e 11 ausências, fica mantido o veto ao projeto de lei número 47/2011.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência o encerramento dessa sessão ordinária e que Vossa Excelência possa convocar a sessão extraordinária para que a gente vote imediatamente o segundo turno do projeto da carreira fazendária.
Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Questão de ordem. Peço atenção, deputado Chico Vigilante, para que antes de passarmos a sessão primeiro, extraordinárias, possamos votar o item 2 da pauta, que eu pedi ao presidente, como sendo extra pauta. Não, portanto, o projeto de lei 1082-2012, com relação ao plano de carreira dos servidores do PROCON. Votamos esse e, em seguida, fazemos a sessão extraordinária para votação em segundo turno.
Ok. Então eu vou chamar o de 1.082, depois o de 1.010 para o segundo turno. Deputada Liliana, nós vamos votar o segundo turno do projeto, ok? Então eu solicito a todos os deputados que não se ausentem do plenário para que a gente possa manter o quórum. O quórum está no limite, 13 deputados. Se um deputado se ausentar, o quórum cai. Então, é rapidinho, deputada Liliane. Solicito o deputado Tom Michel que faça chamado do projeto 1.082 de 2012 para a votação em primeiro turno.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1082 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.502 de 20 de setembro de 2010, que cria a carreira de atividades de defesa do consumidor do Distrito Federal no quadro pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON.
Projeto de tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei número 1082 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de três senhoras e senhores parlamentares. Convoco sessão extraordinária para a votação em segundo turno do projeto de lei 1110 de 2012 e 1082 de 2012.
Senhor presidente, questão de ordem.
Como os demais itens da ordem do dia. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu preciso registrar um fato aqui que é digno de registro. É que a deputada Liliane Roriz, mesmo estando febril, ela está ficando aqui para votar o projeto. Isso é muito importante.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Senhor presidente, eu espero também que todos os parlamentares sejam complacentes também com a questão dos técnicos, dos agentes de atividade penitenciária que estão numa situação muito difícil e que quando for a votação deles também, que todos nós também fiquemos nesse plenário para dar coro, para que possamos votar a situação deles também. Porque muito se fala do preso, mas temos que falar também de quem cuida dos presos. Então eu queria pedir que todos nós aqui fôssemos complacentes com eles também. Muito obrigado pela questão de ordem.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária.